Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou à cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que ali estavam ficaram indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata que seriam dados aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhe disse:
deixai-a em paz, porque aborrecê-la, ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez como lembrança do seu gesto.
Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus:
onde queres que façamos o preparativo para comeres a Páscoa?
Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse:
ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós.
Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estava à mesa comendo, Jesus disse:
Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair.
Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após o outro:
acaso serei eu?
Jesus lhes disse:
é um dos doze que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo:
tomai, isto é o meu corpo.
Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhe e todos beberam dele. Jesus lhes disse:
isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus.
Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse aos discípulos:
todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galiléia.
Pedro, porém, lhe disse:
mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei.
Respondeu-lhe Jesus:
em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás.
Mas Pedro repetiu com veemência:
ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei.
E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmane, disse Jesus aos discípulos:
sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar.
Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse:
minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível aquela hora, se afastasse dele. Dizia:
Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro:
Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse:
agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. aquele que vai me trair já está chegando.
E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo:
Mestre.
E o beijou. Então, lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou de novo a palavra e disse:
Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as escrituras.
Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles os prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então, levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus:
nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti?
Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo:
tu és o Messias, o Filho de Deus bendito?
Jesus respondeu:
eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu.
O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse:
que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece?
Então, todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: profetiza. Os guardas também davam-lhes bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e lhe disse:
tu também estavas com Jesus, o Nazareno?
Mas Pedro negou, dizendo:
não sei e nem compreendo o que estás dizendo.
E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto:
Este é um deles.
Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: e claro, é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo:
nem conheço esse homem de quem estás falando.
E neste instante, o galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus havia dito: antes que um galo cante duas vezes, três vezes, tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, o sumo sacerdote, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou:
tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu:
tu o dizes.
E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente:
nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam.
Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou:
vós quereis que eu solte o rei dos judeus?
Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo:
que quereis então que eu faça com o rei dos judeus?
Mas eles tornaram a gritar:
crucifica-o!
Pilatos perguntou:
mas que mal ele fez?
Eles, porém, gritaram com mais força:
crucifica-o!
Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. E começaram a saudá-lo:
salve, rei dos judeus!
Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiravam-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, para carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz.
Deste modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo:
a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos.
Os que foram crucificados com ele o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com forte voz:
Eloi, Eloi, lama sabactani.
Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram:
Vejam, ele está chamando Elias.
Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do sudário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse:
Na verdade, este homem era filho de Deus.
Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, diante da narrativa da paixão do Senhor, cabe a nós um silêncio contemplativo, adorante do Senhor que vai à paixão por nós. A narrativa da paixão, segundo Marcos, nos apresenta a paixão e a morte de Jesus com toda a sua crueza. Nós podemos, ligando com a campanha da fraternidade deste ano, pensar justamente que é, sobretudo, violência. Claro que não podemos aqui comentar a paixão do Senhor em toda a sua riqueza, em toda a sua beleza de revelação, mas podemos sublinhar alguns aspectos. Então, tomando o tema da campanha da fraternidade deste ano, nós podemos pensar assim: é uma narrativa da violência. A violência da injustiça, a violência da mentira, a violência do escárnio, a violência dos golpes cruéis, a violência do abandono, e podemos encontrar outras violências. A violência da traição. Eu acho que nós podemos nos perguntar, diante destas violências, qualquer um de nós, como reagiria? Certamente com indignação, com revolta, talvez com desejo de revanche, de vingança. E a maneira como Jesus reage é impressionante. Sublinha Marcos várias vezes o silêncio de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra silêncio aplicada a Maria, e é verdadeiro, mas nós podemos também pensar nesse silêncio de Jesus. E Jesus nos dá a chave de interpretação de como ele se sente, como ele vê todos esses fatos, logo no princípio da narrativa que nós acabamos de ouvir. Eu sempre faço questão, proponho, a não ser que uma razão pastoral muito forte impeça, de lermos a paixão na sua integralidade, porque é a única oportunidade que nós temos. No domingo de Ramos e da Paixão, lemos a narrativa da Paixão, segundo o evangelista do ano, nesse caso nosso, esse ano, ano B da liturgia, Marcos.
E na sexta-feira da Paixão, a narrativa segundo João. E aqui nós vemos que logo no princípio, quando se corta, a gente perde essas partes que eu vou agora sublinhar e que dão um sentido justamente da paixão. Primeiro, a última ceia. Jesus mostra como ele compreende, como é que essa última ceia ilumina toda a paixão. Tomai e comei, é meu corpo dado por vós. Tomai e bebei, é o cálice do meu sangue derramado por vós. Então Jesus aceita num silêncio, não de medo, mas num silêncio amoroso de oferta, um silêncio sacrificial, um silêncio em que ele se entrega totalmente por nós, por amor. Então, se por um lado a paixão é a própria imagem da violência, por outro lado, ela é a revelação maior do amor de Deus pela humanidade. Ninguém tem maior amor, dissera Jesus, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus também diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E no Evangelho de João, naquele diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos: Deus de tal forma amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus vai à paixão, mas ele não vai só olhando para a dor crudelíssima, mas ele vai movido pelo amor ao Pai, pelo amor à humanidade. Lá no Monte das Oliveiras, nós vemos também que Jesus recusa a violência. Pedro, não fala o nome dele aqui no Evangelho de Marcos, mas nós sabemos pelos outros evangelistas que se tratava de Pedro, um dos discípulos, tinha levado uma espada por segurança. Veja como essa tentação, ela está presente, não é? Até dentro da igreja dos cristãos, né? Vamos nos armar. É Pedro que tinha garantido que não abandonaria o Senhor, que não o trairia, queria a morte, mas por via das dúvidas, né? Ele se armou, né? Ele se preparou. Uma grande tentação que todos nós sofremos, de usar os nossos meios, de usar meios violentos para repelir o mal. Aqui no Evangelho de Marcos, nós não ouvimos essa frase que nós ouvimos no outro: mete essa espada na bainha. Aqui não, nós só ouvimos que ele usou a espada, mas nós vimos a palavra de Jesus em seguida: viestes ao meu encontro com espadas e paus, como se eu fosse um assaltante. Eu pregava todos os dias no templo, ensinando, e não me prendestes. Então Jesus, ele se entrega também, ele recusa a violência, recusa agir dessa forma, e vai então para o processo diante do Sinédrio. E diante do Sinédrio, eu queria chamar a atenção só para as acusações, duas principais acusações. Reuniram várias testemunhas, diz o próprio Evangelho, com mentiras começavam a acusar Jesus. Por fim, tem uma que é formulada assim: ouvimos ele dizer: vou destruir este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias eu o edificarei por mãos não humanas. Né? Quer dizer, Jesus não dissera isso, ele dissera que destruí vós este templo, referindo-se ao templo do seu corpo, e em 3 dias eu reerguerei, uma alusão à sua ressurreição. Mas nós vimos que os testemunhos contra Jesus não eram concordes, e eles não conseguiam, né, acusá-lo. A mentira tem perna curta, né? Por fim, o sumo sacerdote interroga Jesus diretamente: eu te conjuro pelo Deus vivo, tu és o Filho de Deus, o Filho do Bendito. Aí Jesus responde usando justamente uma expressão que no Antigo Testamento é a revelação do nome de Deus. Quando naquele episódio da sarça ardente, Moisés pergunta a Deus qual era o seu nome, e ele ouviu: eu sou aquele que sou. Jesus responde: eu sou, né? E vereis o Filho do Homem. Interessante a pergunta: tu és o Filho de Deus? E ele responde que ele é o Filho do Homem. Ele mostra toda a sua solidariedade conosco. Ao mesmo tempo, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com poder e glória. À direita do Poderoso. À direita é justamente a atuação de Deus no mundo. Significa uma posição de igualdade com o Todo-Poderoso. Então o sumo sacerdote reage de forma patética, rasgando as suas vestes. Não temos mais necessidade de testemunhas. Ouvistes a blasfêmia? Que lhes parece? E aí começam os gritos e o julgamento do Sinédrio está feito. Começam os gritos, começam as zombarias, começa o espancamento, todo tipo de insulto. Mas levam até Pilatos. E aí tem um grande silêncio, diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João destaca o processo de Jesus diante de Pilatos, que nós vamos ouvir na sexta-feira da paixão. Aqui não, o diálogo é curtinho e há sempre essa questão do silêncio. O importante aqui é que nós vemos que Jesus não se defende. Ele anuncia sim a verdade, mas ele não entra numa linha de argumentação, de defesa diante de um tribunal. Ele só faz o anúncio da sua identidade, o anúncio da sua missão. Jesus então é condenado e lá no final da sua paixão, descrita aqui por Marcos, quase que impiedosamente, diríamos assim, porque nós vemos Marcos falando dos fatos do sofrimento de Jesus, mas a gente não lê no Evangelho de Marcos um ai, né? É como se ele tivesse feito um distanciamento daquilo que aconteceu. Ele narra na sua crueza, mas ele não tem exclamações de dor, né? De compaixão. Ele narra. Então, nós vemos que no final, quem confessa a identidade de Jesus é um pagão, né? Quando Jesus está ali morrendo, é aquele oficial romano que diz: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Então, meus irmãos, estamos iniciando hoje com esta celebração a Semana Santa. Nós vamos nesses dias acompanhar de perto a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, e vamos fazê-lo com toda a nossa fé, com amor, procurando nos identificar com o Cristo, com o seu caminho de esvaziamento, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Filipenses, ensino cristológico, e como ouvimos na primeira leitura, texto do profeta Isaías falando do servo sofredor. Jesus é aquele que escolheu o caminho do esvaziamento, do serviço. Que nós, discípulos e missionários de Jesus Cristo, sejamos pessoas que não só lutamos, almejamos e nos empenhamos na construção da justiça e da solidariedade, mas ainda fazemos mais. Queremos ser construtores da fraternidade. Outras pessoas, não cristãos, podem também lutar pela justiça, podem lutar também pela solidariedade, mas a fraternidade, como nós a compreendemos, isso é um atributo nosso. Não nos esqueçamos que o ressuscitado dirá a Maria Madalena: suba ao meu Pai, e de dizer aos meus irmãos: suba ao meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que nós possamos experimentar essa palavra do Senhor que nos chama como irmãos a participarmos da sua paixão, participarmos da sua missão neste mundo, de embaixadores da misericórdia, de pessoas que promovem a fraternidade para a superação de todo tipo de violência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.